menos. Deixa eu perguntar de novo. Deus é bom? Deus é muito bom. E por isso estamos aqui, né, celebrando a bondade de Deus, esse amor inigualável, né? Por isso estamos aqui para bendizer a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versos 6 ao 17. Jeremias capítulo 32, versos 6 ao 17, título da mensagem, da reflexão dessa noite é: dias melhores virão, dias melhores virão. Jeremias capítulo 32, versos 6 ao 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, também na projeção aqui. Eu costumo dizer que antigamente a gente falava assim: desligue o seu celular durante a mensagem. Hoje, se eu disser isso, metade da igreja fica sem Bíblia, porque a maioria do pessoal tem no celular a Bíblia, né? E não tem nada de errado nisso, só não vai para redes sociais enquanto eu estou pregando, mas acompanhe conosco também a leitura da palavra de Deus. Jeremias capítulo 32, versos 6 ao 17, texto, palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e Jeremias disse, o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá, compre a propriedade que eu tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que eu tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e resgate, compre-a. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor. E assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata, lhe paguei 17 peças de prata, assinei, selei a escritura, pesei a prata na balança, diante das testemunhas por mim chamadas, peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazeias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada, da escritura de compra, coloque-as num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. E depois que entreguei a escritura, compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, e pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, que tempo precioso. Que tempo precioso, Deus, estarmos aqui como povo teu, como igreja do Senhor, celebrando ao Senhor, bendizendo o teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é gostoso nós declararmos esse impressionante, esse ousado amor do Senhor. Já fomos ministrados de maneiras tão especiais essa manhã, nessa noite, através de canções que nos aproximam do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus por nós, que não foi em vão, pois estamos aqui. Mas Pai, cremos que o Senhor tem algo mais para falar para nós nessa noite, então que estejamos não só de ouvidos, mas de corações abertos e atentos para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dar um panorama do que estava acontecendo aqui. O povo de Israel vinha num tempo de idolatria, num tempo de religiosidade. Eles agradavam a Deus, queriam agradar a Deus prestando cultos, mas não seguiam a vontade de Deus. Eles estavam partindo para a idolatria, eles tinham outros deuses. E Deus levanta Jeremias, que por aproximadamente 40 anos fala, gente, volte-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor, ou senão vocês irão para o cativeiro, vocês sofrerão as consequências. E os demais profetas diziam, vinham agradar, né, ao rei e ao povo, dizendo assim: não, Jeremias não sabe o que ele está falando, não, não vão na conversa dele, Jeremias já perdeu a noção das coisas. E a Bíblia vai dizer que Jeremias então é motivo de zombaria, Jeremias ele é agredido, Jeremias é preso, Jeremias é motivo, né, de gozação o tempo todo. Em determinado momento no ministério dele, Jeremias fala assim: pai, estou cansado, fui enganado, o Senhor disse que era para eu falar, e eu estou falando e não vem respostas, e eu estou cansado, não quero mais falar, não quero mais pregar. Mas ele fala assim: Senhor, mas eu não consigo, eu não consigo, porque se eu parar, algo aqui vai aquecer o meu coração, porque eu não consigo deixar de pregar a palavra do Senhor. E Jeremias não podia fugir do centro da vontade de Deus. E ele passa então esse tempo todo, e parece que as coisas não acontecem, e quanto mais Jeremias prega, mais as pessoas desacreditam, ele é desacreditado, os inimigos estão vindo, começa a dominar a região, e mesmo assim os profetas falam para o rei, dizem assim: não, não ouça Jeremias, vai dar tudo certo, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, não vá na conversa dele. E vem todo aquele momento, e aquele debate, aquela discussão, até que em determinado momento Deus fala para Jeremias: olha, teu primo tem uma propriedade para vender para você, um sítio, um campo, e você compre dele. Eu fico imaginando Jeremias dizendo assim: Senhor, como assim? O Senhor falou que essa terra vai ser dominada pelo inimigo, o Senhor falou que essa terra, né, não estará mais nas nossas mãos, que não adianta a gente tentar insistir, porque o inimigo já vai tomar conta de tudo isso aqui, e o Senhor quer que eu compre uma propriedade. Como se isso não bastasse, a região de Anatote ali, né, na tribo de Benjamim, onde havia essa propriedade, o exército inimigo já vinha dominando, já tinha alcançado aquela região. Então, aquela propriedade que ele iria comprar já nem estava mais nas mãos do primo dele. Dadas as devidas proporções, seria a mesma coisa que eu chegar para o Samuel e falar: Samuel, eu tenho uma proposta irrecusável para você. Olha, eu tenho um sítio maravilhoso, pensa naquele riacho lindo, para você sentar ali à beira do riacho, compor canções maravilhosas, inspirado... Hã? Igarapé, tá certo, Belém do Pará tem um igarapé lindo, maravilhoso. Samuel, você vai sentar ali, aquele lugar lindo, imagina você ouvindo o som dos pássaros, a propriedade é linda, como você é meu irmão em Cristo, somos da mesma equipe pastoral, é para você essa propriedade, oportunidade única. E aí o Samuel fica todo animado e fala assim: só tem um detalhe, o MST já invadiu, as vaquinhas que eu tinha lá viraram churrasco. Então assim, eles estão armados até os dentes, mas isso é de menos, compra de mim, porque Deus falou que vai ser tua de novo. Samuel fala assim: que amigo é esse? Que parente é esse? Que irmão em Cristo é esse? Né? Tem a mesma equipe, sabe? Parece um exagero, mas dadas as devidas proporções, era isso que estava acontecendo com Jeremias. E eu gosto de entrar na história, eu gosto de me imaginar na situação, e pensando ali no lugar de Jeremias: Senhor, o Senhor já falou para eu exortar o povo, eu já sou motivo de chacota, eu já sou motivo de piada, eu apanho, eu sou preso, e mesmo assim o Senhor ainda me manda comprar uma propriedade que já está na mão do inimigo. Alguém já ouviu falar na Lady Murphy? Nada é tão ruim que não possa piorar. Gente, essa era a situação de Jeremias naquele momento. E eu fico imaginando e me colocando no lugar dele, quando Deus fala assim: olha, ele vai te oferecer, e eu quero que você compre, adquira aquela propriedade. Sabe, quando eu olho para essa história, eu vejo Deus dizendo assim: olha, por mais que esteja na mão do inimigo, a palavra final é minha. Por mais que essa propriedade, o inimigo já tenha tomado conta, eu continuo sob o controle de toda a situação. Por mais que pareça que não haja mais esperança, aquilo que eu decreto, aquilo que eu definir, é a realidade e irá acontecer. Por isso, compre, porque por mais que o inimigo ache que é dele, por mais que você ache que você não tem condição de tomar posse, se eu falar para você adquirir, se eu falar que eu vou dar para você, tome posse, porque eu decido. A palavra do Senhor é final, é o Senhor que decreta. A palavra de Deus vai dizer que agindo Ele, quem impedirá? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que você que nos assiste está, como é que está o seu momento de vida, talvez tenha virado o ano dizendo: Senhor, parece que está tudo errado, parece que aquele sonho que eu tinha, aquilo que eu esperava receber do Senhor, o inimigo já tomou conta, eu não vou conseguir. Mas em nome de Jesus, eu vim para cá nessa noite dizer para você, a palavra final é do Senhor. A palavra final é Ele que define, é Ele que declara, e por mais que o inimigo pense que está nas mãos dele, quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Isaías 43, 13 diz: Eu sou o Senhor, agindo eu, quem poderá impedir? Então, por mais que o teu sonho, o teu plano, a tua expectativa, você virou o ano dizendo: puxa Deus, eu esperava 2022 que as coisas tivessem acontecido e elas não aconteceram, em nome de Jesus, tome posse, porque o Senhor tem a palavra final, é Ele que determina, é Ele que define. Por mais que as pessoas achem que o inimigo já tomou conta da situação, a palavra final é do Senhor, porque dEle são todas as coisas, porque é Ele que define, é Ele que determina, e a nossa vida não está nas mãos do político A ou B, não está nas mãos do governante A ou B, não está nas mãos do sistema financeiro, seja ele qual for, a nossa vida está nas mãos do Senhor, e quando Ele determina, está determinado. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Eu creio que nessa noite, a noite do Senhor falar para você assim: tome posse. Senhor, mas o inimigo já tomou, já invadiu. E o Senhor está dizendo: tome posse, porque eu estou dando a você. Essa noite é a noite de recuperar a esperança, de restaurar sonhos, de decretar ou assinar, dizendo: Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade, porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E mesmo que pareça que tudo está dando errado, continue obedecendo ao Senhor. Mesmo que pareça que tudo está dando errado, continue obedecendo ao Senhor. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. Versos 8 e 9 vai dizer que Jeremias cumpre, conforme o Senhor tinha dito: meu primo Anamiel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compra a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate, compre-a. E então eu compreendi que essa palavra era do Senhor. E assim comprei do meu primo a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata, lhe paguei 17 peças de prata, sabe? Obedecer ao Senhor não é a promessa que tudo vai dar certo, que viveremos num mundo maravilhoso, sem lutas, sem problemas, num mar de rosas, mas é a promessa dEle ao nosso lado em todos os momentos. Essa é a promessa dEle. Eu costumo brincar, né, algo, usar uma maneira mais suave de trazer algo que é tão sério, que infelizmente tem acontecido hoje, que as pessoas têm apresentado um evangelho polishop. Não sei se ainda tem aqueles comerciais: seus problemas acabaram. Aí o pessoal vende aquela panela de pressão que você pode transformar num jato supersônico e você ainda ganha de brinde o paraquedas e não sei o quê, porque aquele produto maravilhoso, e fala assim: seus problemas acabaram. Sabe, tem gente pregando um evangelho dizendo assim: olha, aceite Jesus que os seus problemas acabaram, tudo vai dar certo, você não vai mais ficar doente, você não vai ficar mais barrigudo, vamos voltar a ter cabelo, né, Samuel? E tem tanta gente trazendo tantos absurdos, mas Jesus não prometeu isso. Agora a promessa dEle é que Ele estaria comigo e com você, todos os dias, todos os momentos e em todas as situações. E Ele sabe o que é melhor, por mais que as situações sejam absurdas aos olhos humanos, se Ele falou, Ele vai cumprir. Confie nele. Eu fico imaginando quando Deus fala para Noé construir uma arca, e Ele fala: constrói a arca que vai chover. E Noé fala: tá bom, Senhor, só uma perguntinha, o que é chuva? Porque a Bíblia diz que naquele tempo não chovia. E Ele fala: olha, prepare uma arca. Ele passa 120 anos construindo, as pessoas chamando ele de louco, de maluco. E sabe, muitas vezes estar no centro da vontade de Deus vai dar a impressão que nós estamos na contramão. E deixo de dizer, nós não estamos na contramão, os outros estão na contramão. Não que nós temos a verdade, nós somos a verdade, mas nós temos a verdade que é Jesus. E por mais que as coisas pareçam que estão fora do lugar, nem, não é porque todos estão fazendo errado que o errado passou a ser certo. O errado continua a ser errado. Não é porque todo mundo deixou de fazer certo que o certo passou a ser errado, ele continua sendo certo. E importa para nós ouvirmos a vontade de Deus, porque Ele vê lá na frente aquilo que nós não conseguimos enxergar hoje. Quando Deus chama Jeremias para comprar aquela propriedade, ele sabia que haveria retorno, que haveria posse novamente daquela terra, porque a palavra final é do Senhor, não é nem minha, nem sua, não é da sociedade, não é dos governantes, ela é do Senhor, e quando Ele determina, determinado está. Não há como revogar, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele vê lá na frente aquilo que nós não conseguimos enxergar. Nós temos o privilégio de estar ali em Almirante Tamandaré e tivemos aí a bênção, agora completamos um ano de campus e Deus nos deu a bênção de ter um espaço privilegiado lá. Mas antes de estarmos lá, nós éramos uma congregação com espaço pequeno, cabiam 70 pessoas apertado ali. E aí então nós fomos para, compramos uma tenda e colocamos à frente para o pessoal ficar para o lado de fora, que não cabia mais gente. E aí o pastor Nilson veio conversar comigo, a equipe, né, responsável por essa área de aquisição, e falou assim: olha pastor, a gente vai começar comprando um terreno. Mas olha, deixa eu te dizer, tem o Campo Comprido para terminar, tem o Beraba que está na frente. Tem... Falei, gente, glória a Deus, a gente já vai ter o terreno, monta uma tenda lá, né, monta acampamento, a gente vai para lá, não tem problema. E procuramos, né, estávamos passando por toda Almirante Tamandaré atrás de uma propriedade, algo que viesse de acordo com as nossas necessidades. Davi estava lá com a gente, quantas vezes, né, ele e Vassir, e passávamos o dia passeando, procurando, tentando achar um lugar, procura daqui, dali, achávamos, levávamos o pastor Nilson, e ele olhava e falava: não, não é bem essa ainda, e vamos continuar procurando. Até que nós encontramos ali, o pastor Pascoal falou: olha, William, uma vez você falou que tem um antigo shopping lá, que está fechado, vai lá dar uma olhada. Nós fomos lá olhar para comprar, e olha, aquela propriedade, quando a gente chegou lá com o Davi, com o Vassir, me lembrava Isaías 53. Olhando para ela, não víamos formosura alguma. Nada nela nos atraía, pelo contrário. Era um antigo shopping, uma propriedade que ficou abandonada por 2 anos, por motivos pessoais, a proprietária fechou aquele lugar. E aí os vândalos invadiram e destruíram, mas nós olhamos e o pastor Pascoal olhou a propriedade e falou: é essa, comprem. E a gente falou: bom, se Deus falou que é essa, vamos comprar. Mas aí veio uma orientação para mim, assim: William, olha, a gente vai comprar, mas você continua ali, a tua senha é a terceira ou a quarta, que ainda tem outras coisas para se resolver. Eu falei: ótimo, eu já não contava com o terreno, ganhei o terreno, já não contava com a obra, veio uma obra, por mais que tenha que fazer ela inteira, glória a Deus, mas Deus falou: olha, comprem, porque é essa. E a gente então comprou, a igreja aprovou, glória a Deus por essa igreja, mas aí veio a informação assim: ó, nós vamos reformar uma pequena parte para vocês mudarem, e depois a gente reforma o restante. Foi ótimo, glória a Deus. Já não tinha perspectiva, mas já começou a aumentar e virem as possibilidades. E quando começa a reforma, o engenheiro veio e falou: olha, não adianta a gente consertar metade do telhado. Conserta tudo, não conserta nada. E aí o Nilson veio para mim, o pastor Nilson: a gente vai fazer tudo. Eu: tá bom. Por trás, falei: yes, glória a Deus. Né? E aí vinha o engenheiro e falava assim: não adianta fazer a metade do hidráulico, tem que fazer tudo. E aí falava: a gente vai fazer tudo. Resumo, eu era o último da fila e Deus falou: comprem. E em 4 meses, Deus deu a propriedade e ela foi restaurada, foi revigorada. Nós temos hoje um auditório para mais de 300 pessoas lá hoje. Temos 12 salas espaçosas para ensino, temos espaço de convivência, temos estacionamento, um lugar maravilhoso no centro de Almirante Tamandaré. Mas Deus falou, compre. Sabe, se eu olhasse e falasse, Deus, como assim? Mas aí, algum tempo depois, a gente ainda estava em obras, eu lembrei com a Silmara, né, com a minha esposa, que aquela propriedade, quando ela foi inaugurada, a proprietária era a mesma que alugava o lugar onde nós estávamos anteriormente. E ela, quando ela inaugurou aquele shopping, ela falou assim, olha, ligou para nós, falou, olha, você é pastor, não quer fazer uma oração pelo nosso shopping? Eu falei, vamos, vamos lá, fomos eu e a Silmara. E nós abençoamos aquele local 5 anos antes, sem imaginar que Deus já estava dando aquele lugar para nós. Deus falou, vão lá e abençoem. Nós fomos lá e abençoamos, sem ver o que Deus já estava vendo lá na frente. E sem saber, nós estávamos abençoando o novo local onde estaríamos servindo e adorando ao Senhor ali. Hoje, nós podemos entender aquilo que lá atrás, quando o Senhor falou, compre, porque eu vejo que você não está vendo. Compre, porque eu sei os planos que eu tenho para você. E quando ele chamou para orar e abençoar, falou, abençoe, porque eu já escolhi esse lugar para vocês. E nós podemos então ali, né, podemos hoje ter um local especial. Esse ano nós fomos para lá e tivemos, nós temos tido cultos ali de final de ano, né, tivemos no dia 11, o Samuel foi para lá com mais, o pessoal do Natal, aleluia, tínhamos quase 350 pessoas lá, o pastor Nilson pregou. Eu só tenho um desafio muito grande, que assim, o Samuel foi para lá e quer ficar lá. Como é que eu vou me explicar com o pastor Pascoal? Agora eu falo, Samuel, volta, senão o pastor Pascoal vai ficar brabo comigo. Sabe, esse é o desafio que eu tenho quando as pessoas vão para lá, que é tão maravilhoso, tão especial, que as pessoas acabam querendo ficar. Mas Samuel está convidado a nos visitar. A Mara não foi ainda de medo de ficar, de ir e gostar e ficar. Mas gente, Deus tem feito maravilhas, mas Ele enxergou lá na frente aquilo que nós não enxergamos. Mais do que isso, Ele levou o pastor Pascoal a enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando. Por mais que nós não vejamos o futuro, por mais que pareça que não é bem aquilo, continue obedecendo ao Senhor, dando passos de fé, porque Ele sabe o que é melhor. Quando eu falo em passos de fé, esses dias eu estava comentando lá na igreja, eu lembro de um filme do Indiana Jones, assistindo uma reprise, lógico, eu não sou desse tempo, sou bem mais jovem que isso, mas assistindo uma dessas plataformas, eu não lembro qual é dos episódios, dos filmes do Indiana Jones, onde ele recebe ali algumas dicas, algumas pistas, e diz que ele tem que estender o pé e atravessar, ele olha e tem um abismo. Não sei se alguém assistiu esse filme aqui, quanta gente balançando a cabeça do meu tempo aí, olha só, né? E o pessoal, e ele olha, piso ou não piso, e ele fecha os olhos e pisa, e quando ele pisa, existe uma ponte de vidro que ele não está enxergando, e aí ele entende que aquele deveria ser um passo de fé. Eu não lembro qual dos filmes, eu só lembro desse momento, porque na nossa vida Deus vai falar pise, e a gente muitas vezes vai enxergar só abismo. Muitas vezes nós não vamos enxergar a ponte, muitas vezes nós não enxergaremos o degrau para subir a escada, mas se Deus falar, pise, confie, porque Ele sabe o que é melhor. Jeremias entendeu isso, mas o Senhor nessa noite está dizendo para nós, dê o passo, porque eu vou colocar a ponte. Marche, porque eu vou abrir o mar. Vá em frente, tome posse, porque eu vou resgatar os sonhos, os planos que eu tenho para você, porque essa é promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Segunda lição que eu compartilho com você nessa noite é: reconheça quem Deus é e o que Ele pode fazer. Reconheça quem Deus é e o que Ele pode fazer. O verso 17, Jeremias orando, ele fala assim, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, e pelo teu grande poder, e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Eu gosto tanto desse texto, porque na Bíblia inteira você vai ver dizendo assim, para Deus nada é impossível, Para Deus nada é impossível, todas as coisas são possíveis. Aqui vai além do ser possível, aqui é fácil. Porque diz assim, nada é difícil, além de ser possível, é fácil. Porque para Deus todas as coisas são possíveis e são fáceis, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos reconhecer e saber em quem nós temos depositado a nossa fé, em quem nós temos depositado a nossa esperança. Eu costumo brincar lá na igreja e dizer que você e Deus são maioria. Porque quando Deus está com você, agindo Ele, ninguém pode impedir. Quando Deus está no controle das coisas e você escolhe deixar que Ele esteja no controle de todas as coisas da sua vida, não tenha dúvida, a vontade dEle irá prevalecer e ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu gosto muito da história de Ezequias, quando Senaquerib invade e ele cerca Jerusalém com 185 mil soldados e ainda manda uma carta dizendo assim: você acha que o teu Deus vai te livrar? Você acha que teu Deus vai resolver o teu problema? Os outros povos acharam que os deuses também iam resolver, e olha o que aconteceu, passei por cima deles como um rolo compressor. Estou contextualizando que não tinha rolo compressor naquela época, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer. Eles não tiveram a menor chance. E Ezequias, então, ele vai diante do Senhor, e a Bíblia diz que aquela carta de afronta ele estende diante do Senhor, subiu ao templo, abriu e orou e falou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaquerib enviou para insultar o Deus vivo. E é verdade, Senhor, que os assírios fizeram de todas essas nações, de seus territórios, deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Mas agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. A história termina e Deus fala assim: olha, Ezequias, eu vou batalhar por você. E a Bíblia vai dizer que não foi disparada uma flecha vindo do exército de Israel contra o exército assírio. Mas o próprio Deus mandou um anjo foi o suficiente para destruir, derrotar 185 mil soldados do exército inimigo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Então, por mais que haja 185 mil desafios contra você do exército inimigo, tentando derrubar você, confia no Senhor. Porque o anjo do Senhor é aquele que vai dar a vitória para você. Precisamos saber o Deus em quem nós confiamos. Eu gosto muito dos hinos do cantor cristão, apesar de ser jovem, continuo afirmando isso, mas tem um hino baseado no apóstolo Paulo que diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que é poderoso. Ele termina dizendo: para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas mais do que isso, Ele é poderoso para estar comigo e com você, porque Ele se importa comigo e com você, não por quem nós sejamos, mas por quem Ele é. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que diz que Deus nos ama, não porque nós sejamos amáveis, mas porque Ele é amor. Deus nos ama, não porque nós sejamos amáveis, mas porque Ele é amor. E Ele é comigo, Ele é com você. Daniel capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Daniel está ali, orando, clamando a Deus, e de repente o anjo do Senhor chega e fala assim: Daniel, quando você começou a orar, a resposta do Senhor já veio, porque você é muito amado do Pai. E eu gosto muito do texto que não fala que você é amado do Pai, diz que você é muito amado do Pai. E o mesmo Deus que amava muito a Daniel é o Deus que ama você. É o Deus que tem um propósito para a tua vida. É o Deus que diz: eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de bênção, de paz, de esperança, de não lhe causar dano. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Por mais que pareça que as coisas estejam erradas, estejam dando errado, dias melhores virão. Tome posse daquilo que o Senhor reservou para a sua vida em 2023. Terceira e última lição que eu compartilho com você, até porque o meu cronômetro aqui, esse cronômetro aqui são 30 segundos cada minuto, não é possível, eu me empolgo, começo a falar e já acabou o horário, né? Por isso que lá em Tamandaré a gente não tem cronômetro, eu fico à vontade para pregar bastante, né? Mas quero encerrar aqui, não extrapolar o tempo, dizendo que a terceira lição é que eu preciso renovar a minha esperança. Eu preciso renovar a minha esperança. E o texto que eu li agora há pouco, né, que eu mencionei de cor, o próprio Deus dizendo assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o resumo do projeto de Deus para a sua vida em 2023. E eu quero encorajar você a personalizar isso. Deus vai dizer assim: Vanderlei, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, planos de esperança. E ele vai dizer assim: Davi, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, planos de esperança. Samuel, Mara, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Esses são os planos do Senhor para que as nossa esperança seja renovada. Alguém já disse, né, existe um ditado popular que a esperança é a última que morre. Alguém já viu esse ditado? Vocês sabem a origem desse ditado? Ele vem da mitologia grega, da caixa de Pandora, né, e tentando imitar aquilo que é a palavra de Deus, né, a mitologia grega conta de um casal que ganhou uma caixinha de presente, e dentro daquela caixinha havia todos os sentimentos do ser humano, e aí foi dito assim: não abra. Semelhante, né, interessante essa história, mas diz assim: não abra, deixe fechado. E diz que a mulher não resistiu e ela abriu, e o homem estava junto, e ali saíram todos os sentimentos da humanidade, né, de mágoa, de desânimo, de ódio, de intriga, de questionamentos, enfim. E quando ela conseguiu fechar a caixinha, só sobrou a esperança lá naquela caixa. E por isso disse que a esperança é a última que morre. Mas deixa eu dizer para você, esse ditado tão conhecido é uma mentira. Ela pode ser uma verdade quando nós esperamos em pessoas, ou nossa esperança está em seres humanos, mas quando nós esperamos no Senhor, a Bíblia diz que ela não morre. Pelo contrário, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aqueles que esperam no Senhor, não tenha dúvida, além dela não morrer, a sua esperança, ela é renovada, porque o Senhor é aquele que renova. O Senhor é aquele que não decepciona. Por mais que pareça impossível, pareçam impossíveis situações as quais você está colocando diante do Senhor nesse ano que se inicia, o Senhor está falando: escreva e tome posse, porque eu determinei para você. Por mais que não haja esperança, o Senhor é aquele que irá renovar a esperança na sua vida. Por mais que não haja perspectiva de futuro, o Senhor vê lá na frente aquilo que nós não conseguimos enxergar. Nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei como é que você chegou aqui, vocês que nos acompanham também pela TV, pelas mídias. Talvez você tenha virado o ano dizendo: puxa, Senhor, eu esperava tanto de 2022 e as coisas não aconteceram como esperava. Talvez você tenha virado o ano dizendo: Senhor, o que irá acontecer em 2023? Aquilo que eu tinha colocado diante do Senhor não se cumpriu. Senhor, eu não sei, e talvez a tua esperança esteja esmorecendo, mas hoje, em nome de Jesus, eu vim aqui te dizer: toma posse. Tome posse, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Tome posse, porque o Senhor tem planos de bênção, de paz e de esperança. Por mais que pareça que o inimigo já tenha invadido e tomado conta daquilo que era o sonho, o projeto, a esperança sua, o Senhor está dizendo: tome posse, porque não é dele, ele está resgatando para você. Por mais que não haja perspectiva, em nome de Jesus, tome posse, crendo sim que dias melhores virão, porque esse é o projeto, é o plano de nosso Deus para mim e para a sua vida nesse ano que está começando. Quero orar por você e quero colocar sua vida diante do Senhor. Eu volto a dizer, eu não conheço a sua história, eu não conheço as suas frustrações, eu não conheço os propósitos, os projetos, né? Aquilo que você colocou diante do Senhor para 2023, e não preciso saber quais são, porque sejam eles quais forem, quando são submetidos ao Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que resgata, que restaura, que renova, que está com você todo o tempo, em toda a situação. Talvez você tenha virado o ano dizendo: Senhor, e como vai ser de novo? E o Senhor está dizendo: esse é tempo, tome posse. Senhor, mas o inimigo já invadiu, eu vou resgatar para você, porque o Senhor agindo, ninguém pode impedir. E sabe, isso não tem nada a ver comigo ou com você, não é mérito meu, é graça. É graça, e graça é um favor imerecido. Eu não sou merecedor, e quero dizer que você também não é. Mas Deus nos concede porque Ele nos ama. Deus nos concede porque Ele diz que nós somos muito amados do Pai.